CardioCast Cardio Aula, sua fonte de atualização diária.
Está chegando o médico já agora em relação às arritmias cardíacas. A avaliação tem basicamente essas quatro indicações, que seria a avaliação de arritmias induzidas pelo esforço, certificação de risco de morte súbita cardíaca em pacientes podem ter canalopatias, enfim, avaliação de pacientes com FA permanente e disfunção do nó sinusal, arritmias e pacientes usuários de marca-passo, tá? Então, como classe 1, os pacientes que têm palpitação, síncope, pré-síncope, equivalente sincopais ou mal-estar, que podem estar relacionados ao esforço, e assintomáticos que tiveram constatada ou suspeitada aí arritmia de qualquer natureza durante ou imediatamente após o exercício. Então, arritmias relacionadas ao exercício, ou alterações do nível de consciência, sinais de baixo déficit, como síncope, palpitações, enfim, esses pacientes têm classe 1. Então, são palpitações e sintomas relacionados ao exercício. Então, nada mais importante do que fazer um teste de exercício, né? Quando eu falo agora de pacientes com arritmias ventriculares, apresentam probabilidade intermediária ou elevada para doença coronária, também é classe 1, tá? Então, eu vou avaliar se essas arritmias têm relação com DAC. Indivíduos com arritmias ventriculares conhecidas ou suspeitas durante o esforço, como taquicardia catecolaminérgica, que tem uma indicação bem precisa para a realização do teste ergométrico, a TV catecolaminérgica. Independentemente da idade, esses pacientes têm classe 1 para a realização de teste ergométrico. E avaliação de terapêutica com beta-bloqueadores e possível indicação de CDI em pacientes também com TVs catecolaminérgicas, tá? Já nos pacientes com doença do nó, então, ou com doenças mais avançadas do sistema de condução, eu vou avaliar a resposta cronotrópica em bloqueadores de BAVT congênito. Então, BAVT não é uma contraindicação para a realização de teste ergométrico. A gente observa aqui que é o classe 1, principalmente o BAVT congênito, né? Principalmente não, somente o BAVT congênito, o adquirido não. A avaliação de resposta cronotrópica da ativação atrial em portadores desse BAVT congênito e a avaliação de resposta ao exercício cronotrópico, ao exercício em pacientes com doença do nó sinusal. Então, a gente sabe que isso aqui pode indicar, sim, marca-passo. Já nos pacientes portadores de fibrilação atrial permanente, aqui a gente não tem nenhuma indicação A, mas tem a indicação 2B, que é para avaliar a resposta da frequência ventricular frente ao esforço. A resposta ventricular da FA frente ao esforço físico para adequação de terapêutica farmacológica e programação de atividade física e reabilitação. Lembrando que uma frequência cardíaca, um comportamento anormal da frequência cardíaca seria acima de 110% da frequência predita, 220 menos a idade, então a partir de 110% dos portadores de FA, nós já caracterizamos como uma frequência inadequada e provavelmente a necessidade de algum ajuste terapêutico, tá? Então eu trago aqui as contraindicações, tá? Então eu tenho contraindicações gerais e contraindicações mais relativas, tá? Então as contraindicações que eu não posso realizar de forma alguma o teste ergométrico são a embolia pulmonar, enfermidade aguda, febril ou grave. Então aqui a gente tem muito em voga a questão do COVID-19, a gente sabe que pacientes sintomáticos respiratórios não devem fazer o teste ergométrico, nunca deveriam ter feito, né? Mas agora, principalmente com a COVID-19, nós precisamos ter cuidado em relação a isso. Pacientes apresentam, às vezes, limitações físicas ou psicológicas na realização. Tem paciente que não consegue se adequar ao exercício em esteira, principalmente, tem medo, tem pânico em relação a isso, a gente precisa interromper. Pacientes com alguma intoxicação medicamentosa, que eu falo mais especificamente da intoxicação digitálica, tá? E pacientes com distúrbios eletrolíticos e metabólicos atuais não corrigidos, tá? Já nas contraindicações relativas, a gente precisa adotar precauções adicionais, provavelmente ter esse paciente mais na mão, mais próximo e adequadamente monitorizados e preferencialmente dentro do serviço hospitalar, né? Não relacionado a um serviço ambulatorial. Então, um paciente que tem dor torácica aguda, exceto quando protocolos disponíveis em unidade de dor torácica, né? Eu preciso ter mais cuidado com esses pacientes. Estenoses valvares moderadas a graves em assintomáticos, então eu preciso ter aferir pressão provavelmente de 1 em 1 minuto, ao invés de a cada estágio de Bruce, por exemplo, com som de 3 em 3. Insuficiências valvares graves, os pacientes podem fazer edema agudo de pulmão, aqui eu preciso ter um cuidado mais importante na monitorização e definir aqui uma recuperação mais ativa, ao invés de deitar esse paciente e aumentar o retorno venoso rapidamente, esse paciente pode fazer um edema agudo de pulmão. Pacientes com taquiarritmias, bradiarritmias, arritmias ventriculares complexas também não são uma contraindicação, absoluta, mas precisam de uma vigilância maior, tá? Então, afecções também não cardíacas que podem ter agravamento pelo teste ou impedimento para a realização de teste, como infecções, hipertireoidismo, insuficiência renal, hepática, respiratória, obstrução de arteriais periféricas, lesões musculares, ósseas articulares, descolamento de retina, não deve fazer o esforço, tá? Que a gente, apesar de ele dar como uma contraindicação relativa, nós não realizamos o esforço no paciente com quadro agudo, e afecções psiquiátricas, como transtornos de mania, pânico, enfim.
Você ouviu mais um CardioCast Cardioaula.